E vamos ao assunto, é política. Nós estamos aqui, o trio, e você pode ver essa conversa minha com o Reginaldo Dias, Thiago Valenciano, pelo facebook.com/radiocbnmaringá, twitter.com/cbnmaringá, na nossa plataforma no YouTube, é claro, no Dial. E bom dia, Reginaldo Dias.
Bom dia, Gilson. Bom dia, Thiago. Bom dia aos ouvintes da CBN.
Pontuando que, Reginaldo, nós quase não tínhamos aqui, estava com alguns compromissos, mas conseguiu terminar a tempo. Importante ter sua presença aqui, Reginaldo. E meu caro Thiago, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, Reginaldo e ouvinte da CBN Maringá.
Bom, meninos, a questão não podia ser outra. Nós estamos aí tendo um aumento de número de casos, recorde de média móvel no país, no estado. Um aumento não tão significativo, mas, enfim, em relação ao que cresce a média móvel de mortes, mas estamos tendo. A prefeitura restringiu eventos com mais de 1.000 pessoas, o pessoal da área reclamou, o pessoal de eventos. E a Universidade Estadual de Maringá, ontem, resolveu suspender as aulas presenciais. Aí gerou polêmica, aluno protestou. A universidade disse que fez a suspensão com base nos números divulgados pela prefeitura. A prefeitura disse que não proibiu nenhuma instituição de ensino de parar de funcionar, de que uma coisa não tem nada a ver com a outra, de que os dados, segundo a prefeitura, né, não apontariam para essa necessidade. Mas, enfim, vocês são os caras para comentar isso, né? Vou começar hoje pelo Thiago, vou começar pelos mais novos hoje. Meu caro Thiago, eu queria te ouvir.
Olha, Gilson, Reginaldo, a gente comentou ontem rapidamente, né, em relação a essas duas questões dessa semana, né, o decreto da prefeitura e também a suspensão aí das aulas presenciais da UEM, né. O decreto da prefeitura, aquela faca de dois gumes, depende muito de quem olha, né. Por um lado, o prefeito, acredito que avançou demais até nas penalizações e na relativização daquilo que poderia ser o decreto. Porque pensa comigo, a gente até falava hoje de manhã que se você tem uma igreja que cabe 900 pessoas, você pode lotar essa igreja com 900 pessoas. Aí você tem um ginásio que cabe 5 mil pessoas, você só pode colocar 1.000. Então quer dizer, onde você vai ter mais chance de ter mais contato próximo de gente? Na igreja que cabe 900 e tem 900 pessoas. Da mesma forma, você tem um estádio de futebol que cabe 16 mil pessoas, que é o caso do Uri Davis, até comentava ontem, que o Maringá Futebol Clube pode ser diretamente penalizado com esse decreto. E aí, cabe 16 mil, só que você só pode pôr 1.000. Então, parece que não faz muito sentido para quem analisa e quem vê o decreto que a prefeitura promulgou. Por outro lado, o secretário de Saúde, o Marcelo Puzo, que vem fazendo um bom trabalho, ele está ciente de que você precisa segurar de novo a questão da Covid-19. E o Ulisses, como a gente já citou aqui várias vezes, ele jamais se omitiu. Ele sempre teve colocando medidas restritivas, as medidas foram apoiadas pela população, ele foi reeleito no primeiro turno, então ele também está fazendo a parte dele, né? Mas a gente precisa ter um pouco de cuidado. E outra, qualquer decreto que surgisse agora, as pessoas iriam reclamar, isso também era natural, né? Normal que isso acontecesse. A questão da UEM, a gente já comentou aqui várias vezes, né? Foi uma decisão da universidade, não acredito que não tenha relação direta com o decreto da prefeitura, como de fato não tem, né? Foi decisão da reitoria, a reitoria quis assim. Paciência, né? Vamos ter que esperar aí agora a volta das aulas e ver se o cenário melhora também no ambiente universitário, né? Que consiga resolver ou equalizar isso, né? De que, olha, vamos continuar com a aula remota, não vamos, enfim, aí é uma questão que depende da autonomia universitária da própria UEM.
Meu caro Reginaldo, o senhor que inclusive está na instituição, é professor da instituição, sua avaliação em relação a isso que a gente conversou?
Olha, Gilson, eu tenho participado dos debates internos e acompanhado também os debates externos, e existem muitas incógnitas sobre essa nova fase da pandemia. Há um problema que muitas pessoas querem ter um comportamento de uma realidade endêmica e não pandêmica. Ou seja, de conviver com a pandemia, levar uma vida tão normal quanto possível e até se contaminar, né? Julgando que o impacto será menor, porque as pessoas estão vacinadas. Mas há uma série de incógnitas, porque ninguém sabe exatamente o tipo de sequela que ficará aos contaminados, embora o risco de contaminação hoje seja absurdamente alto. Houve uma multiplicação da velocidade de contaminação e especialistas, que não tem nada a ver com Maringá, isso está na internet, falam num tsunami de contaminação. Então, há uma corrente de opinião que acha que tudo isso é alarmismo, né? Mas quem fala isso são pessoas que se dedicam, que estudam. E, então, essa velocidade da propagação traz situações novas. É, inclusive, você tem que analisar a curva, não somente o dado do dia. Ontem mesmo eu vi na CBN avaliações de especialistas que falavam que nós teremos uma situação de reversão dessa velocidade na metade de fevereiro, porque você teria comparativamente 6 semanas de expansão para depois você começar um declínio, né? Então isso iria na metade de fevereiro, considerando que principalmente no Rio de Janeiro e São Paulo, os dois principais centros, essa onda teria começado no final de dezembro. Mas no dia 2 de janeiro, eu fui comprar um remédio de rotina numa farmácia aqui perto da minha casa. Eu moro aqui na Zona 7, lá do Corpo de Bombeiros. Uma farmácia que faz exames de Covid. Uhum. Havia uma fila enorme. Eu conhecia várias pessoas, inclusive, que estavam na fila. Cumprimentei assim, com uma certa cautela, porque eu sabia o que elas estavam fazendo ali, né? Uhum. Nós devemos ter uma certa prudência, né, e, diante desse fenômeno que é novo. Em relação à universidade, não foi uma decisão unilateral do reitor. Eu acompanhei o debate. O reitor ouviu. Existe um comitê gestor, nós debatemos com esse comitê gestor num coletivo que eu presido do Conselho Universitário. O Conselho Universitário tem 3 câmaras, uma de planejamento, uma de assuntos acadêmicos, outra de assuntos administrativos. Eu sou presidente da Câmara de Planejamento. Então, nós passamos segunda-feira das 2 às 17 horas conversando com o comitê gestor e indagando uma série de variáveis. São pessoas muito capacitadas, muito responsáveis, algumas das quais, inclusive, estão envolvidas no Comitê Estadual de Combate ao Covid no mundo acadêmico. As aulas foram retomadas na segunda-feira, eu próprio ministrei aula na quarta de manhã, e na quarta-noite é que houve a decisão do reitor com a sua equipe. Qual foi o parâmetro? O parâmetro foi o parecer do comitê gestor de que a situação tinha evoluído muito rapidamente, inclusive com essa avaliação de uma contaminação muito acelerada. E a baliza que o reitor seguiu foi a resolução do Conselho de Ensino e Pesquisa, que é o conselho que toma essas decisões sobre o calendário acadêmico e sobre o ensino de maneira geral, né? Então, havia parâmetros na resolução do Conselho de Ensino e Pesquisa que orientavam a decisão que o reitor tomou na quarta-feira à noite com a sua equipe. E, então, a portaria já foi publicada na própria quarta-feira à noite e ontem houve divergência, porque a comunidade universitária ela também tem ela é uma pluralidade de opiniões entre docentes, entre servidores técnicos e entre estudantes. E todas essas partes precisam ser ouvidas. Então, ontem houve manifestação, o reitor recepcionou os manifestantes, conversou com eles e vai submeter uma avaliação às instâncias próprias da universidade. Então, na semana que vem, haverá novos debates, provavelmente já na segunda-feira o Conselho de Ensino e Pesquisa vai se reunir para avaliar a situação. Então, não é uma situação unilateral, não é isolada, ela tem parâmetros e que precisam ser respeitados. Eu vi muita coisa na internet, Eu vi, inclusive, programas de outras emissoras com comentaristas um pouco ácidos sobre aquele discurso fácil, né, que alimenta a ideia de que a universidade não trabalha, que as pessoas ganham bem demais e produzem muito pouco. Tudo isso é mentira. Durante a pandemia, não quero dar o meu caso como exemplo, eu produzi 3 livros. Além de ter dado todas as aulas de graduação, de pós-graduação, orientado dissertações, teses de mestrado e participado das instâncias internas. E os serviços principais da UEM continuaram a ser ofertados. Então, é preciso fazer também o debate sobre a universidade com parcimônia, com respeito, né, como nós estamos fazendo aqui. É claro que a gente pode divergir da decisão do reitor, do que eu estou falando, mas é preciso debater com método, né? E a universidade tem feito, tomado as suas decisões com método.
Tá, eu vou
sempre ouvindo os dados técnicos, os pareceres dos especialistas.
Eu quero colocar alguns dados aí. Primeiro que eu acabei de entrevistar agora há pouco, né, o Christian Fausto, que foi historiador, que você conhece, pesquisador da universidade.
Do meu departamento.
Inclusive foi indicação que a nossa conversa que a gente teve, você lembrou do nome dele, a gente tinha conversado já com ele uma vez. E ele me fez um resgate sobre a questão da pandemia, que achei muito interessante. Quero associar um pouco a fala do Christian, com um levantamento feito pela CDC, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos. Fizeram um levantamento com 20% dos norte-americanos, com dados levantados com testes, pesquisa e monitoramento, tanto com pessoas que se vacinaram, alguns que se vacinaram e tiveram a doença, alguns que tiveram a doença depois se vacinaram, fizeram uma série de testes, né? E eles consideram que quem tem a doença, quem pegou a doença e se vacinou, tem 20 vezes mais capacidade imunológica do que quem simplesmente só se vacinou e não pegou a doença, ou de quem pegou só a doença e não se vacinou, né? Então a gente está tendo aí, dessa situação que a gente está atravessando, um aumento de pessoas que têm capacidade de resistência maior à doença, né? Porque ela vai ir e voltar nas pessoas com variantes novas constantemente. Aí eu vou pegar o Christian, que falou que a gente tem, pelo que ele resgatou ao longo da história das pandemias, das doenças, conforme, isso, claro, ele não dá isso como uma definição, porque está no meio do olho do furacão, não dá para ficar fechando isso como se fosse uma verdade, mas uma tendência, né? E ele fala que nós temos um sinal de que conforme a doença fica mais contagiosa e menos agressiva, significa que ela está começando a entrar numa situação de convivência com a gente, que a gente vai conviver com a Covid para o resto da nossa vida, né? Mas ao mesmo tempo com um impacto maior, porque a gente tem imunização em relação à doença também, que ao longo do tempo vai crescendo. Claro que isso é uma questão histórica e não contextual. A gente está vivendo uma questão contextual com a Universidade Estadual de Maringá, né? É uma questão pontual. Mas eu acredito que não seria por parte da instituição ou das instituições, porque a Universidade Estadual de Maringá inspira outras instituições a tomarem atitudes também. Fica o ponto de interrogação para um monte de gente, né? Não é uma instituição qualquer, né? Que como tem o peso que tem, a pesquisa que tem, a produção que tem, a referência que tem, as pessoas param para pensar no que a universidade faz. É ingenuidade achar que não, tanto que dá a repercussão que dá, economicamente, politicamente, né? Agora, a universidade, ao dar um passo como esse, sabendo da responsabilidade que ela tem, do contexto que ela vive, da cadeia que ela representa, econômica, política, essa atitude não teria sido extrema? Não teria sido importante criar mecanismos de controle interno, de circulação de pessoas, por exemplo, para poder criar uma forma de monitorar mais os alunos, professores, funcionários, controlar, por exemplo, as pessoas que estejam contaminadas ou não? Essa é uma questão que se levantou aqui, teve ouvintes nossos que colocaram isso, né? Eu queria ouvir vocês. A gente pode fazer uma inversãozinha? Aí tem que ser rápido, porque estou com o meu tempo quase esgotado. Vou começar com o Reginaldo, depois eu passo para o Thiago.
Olha, Gilson, esses temas todos estão no debate. O comitê avaliou isso tudo. O reitor não tomou a decisão unilateral, pessoal. Ele reuniu a equipe, claro, dele e seguiu um parecer do comitê gestor, sabendo também que havia posições dentro da universidade favoráveis a essa medida e, eventualmente, haveria críticas, como houve ontem, de parte dos alunos. Agora, não significa que todos os alunos sejam contrários à decisão do reitor.
Que nem todos os professores são favoráveis também a parar as aulas, vamos dizer
assim. Exatamente. A universidade é uma unidade na diversidade, né? Uhum. Então, por isso que as decisões da universidade são colegiadas, elas não são unilaterais, nenhuma decisão é unilateral. Mesmo o reitor, ele não tem o poder do prefeito, ele não tem o poder vertical, ele tem sempre que compartilhar as decisões dele com outras pessoas. Então, na segunda-feira, com essa reunião do Conselho de Ensino e Pesquisa, o meu departamento tem um representante no Conselho Universitário, que sou eu, mas no Conselho de Ensino e Pesquisa tem 5, que participam todos os coordenadores de cursos de graduação. Nós temos 2 graduações presenciais e uma à distância, e 2 pós-graduações. Então, vai ser um debate bem amplo. Todas essas perguntas estarão no debate. Uhum. E eu reconheço a legitimidade dessas perguntas. Agora, é preciso entender também que, quando a universidade toma uma decisão, ela não é uma decisão aleatória. Ela é fundamentada, né?
Thiago.
Olha só, eu concordo bastante com essa fala do Reginaldo, de que as pessoas acabam tentando estar nesse discurso simplista, né? De que o professor não faz nada, que isso e aquilo. E a gente sabe que o professor que estava no presencial e foi para o ensino remoto é aquele que às vezes mais sofreu durante a pandemia, que teve que se reinventar de uma maneira muito rápida, né? Mas talvez, acredito que a grande reclamação que está assim das aulas terem parado é pelo estresse acumulado, né? As pessoas estão assim, os alunos que estão favoráveis à continuidade da aula presencial, eles estão com aquele desgaste acumulado de que, poxa, ficamos tanto tempo parado. Pode ver que a maioria dos argumentos passam por aí, né? A gente ficou tanto tempo parado, sem aula presencial, e agora que voltou já para. Então, esse desgaste acumulado, esse estresse acumulado da pandemia, que todos nós estamos passando, né? Ninguém mais aguenta ficar andando de máscara, ninguém mais aguenta ficar longe dos amigos, ninguém mais aguenta ficar sem viajar, e isso é generalizado. É, socialmente falando, a gente está nesse momento. E a cada ano que a pandemia vai se arrastando mais, menos tolerantes a gente vai ficar. Então, talvez todo esse eco que existiu, os protestos de ontem, venham disso, né? De que, olha, você está tanto tempo sem aula presencial, voltou agora, já parou, eu quero ter aula. Enfim, é um eco de um estresse acumulado das pessoas ficando cada vez menos tolerantes, né? Então, talvez é nisso que se funde essa nova paralisação aí da UEM das aulas presenciais. Lembrando que o pessoal ainda está no remoto, né? Então, as aulas não pararam, elas vão continuar agora de maneira remota. Então, talvez, eu acredito que passa, assim, num olhar um pouco mais distanciado aí para lembrar do Durkheim, né? Eu acho que passa mais ou menos por isso, de que a gente está no olho do furacão, ninguém está sabendo muito bem como lidar com a situação e cada vez mais estressados e menos tolerantes com a pandemia.
A instituição é tão importante que gera a polêmica que gera quando para, e se fosse uma instituição que não produzisse, não gera os resultados que gera até hoje. Não, mas enfim, meus caros, muito obrigado, estou com meu tempo esgotado, se desse a gente ficar conversando aqui um tempão. Reginaldo, bom fim de semana para você, obrigado por você ter exprimido sua agenda e ter conseguido entrar com a gente hoje.
E eu estou com saudade, Gilson, de participar daí do estúdio também, né?
Ah, meu caro. Você acha que em outubro vai estar aqui, com certeza.
E saudade de pisar no campo, de encontrar os alunos. Legal. Nós todos estamos querendo o máximo de normalidade, mas a gente quer segurança também.
Mas os dois já estão convidados aqui para você.
Um abraço a você e aos ouvintes.
Os dois já estão convidados. Em outubro a gente vai estar aqui juntinho, né? Com máscara, o que seja, com tudo, mas a gente vai estar aqui para falar de muito ainda, vamos conversar muito. Tiago, um grande abraço, bom fim de semana e a gente se fala na segunda-feira.
Valeu, Gilson, Reginaldo. Segunda-feira estamos de volta.
Acesse o conteúdo do Reginaldo no Facebook, Reginaldo Dias, fantástico. Thiago, o site dele, thiagovalenciano.com.br.